Obesidade em Foco Podcast. Olá, esse é Obesidade em Foco Podcast. Eu sou Savana Duarte, residente em nutrição clínica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco e atualmente estou na Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e uma das apresentadoras desse podcast. Nesse episódio, vamos falar sobre obesidade e hipertensão arterial. Para nos ajudar nessa conversa, convidamos Luana Paiva, nutricionista e técnica administrativa na Universidade Federal de Pernambuco, atuante no serviço Escola de Nutrição Emília Aureliano, mestre em nutrição humana e doutoranda em inovação farmacêutica. Para começar, eu gostaria de pedir que a nossa convidada de hoje se apresentasse, falando um pouco de si e da sua área de atuação.
Olá a todos, me chamo Luana Paiva, agradeço o convite para participar do Obesidade em Foco Podcast. Sou nutricionista e servidora pública, atuo no CNEA, que é o Serviço Escola de Nutrição Emília Aureliano, da UFPE. Sou doutoranda na área de inovação farmacêutica, com mestrado em nutrição humana. Já atuei em diversas áreas da nutrição, e uma delas foi a área ambulatorial, com a condução também de grupos de emagrecimento saudável. Atualmente estou coordenando o projeto GEM, que é um grupo de emagrecimento saudável vinculado ao CNEA, e em breve abriremos vagas para os participantes interessados em realizar um acompanhamento nutricional que será focado para pacientes com excesso de peso.
Para introduzir o assunto de hoje, é necessário dizer que a obesidade, como já vimos em outros episódios desse podcast, é fator de risco independente para doenças cardiovasculares. Ela ocupa um papel central na síndrome metabólica, que envolve hipertensão arterial sistêmica, resistência à insulina e dislipidemia. Com relação à hipertensão, nosso assunto de hoje, a mesma se apresenta cerca de 3 vezes mais em pacientes obesos. Sendo assim, para situar nosso público, qual é a definição e quais as características da hipertensão?
A hipertensão arterial é uma doença crônica não transmissível, definida pelos níveis de pressão arterial. É uma condição multifatorial, pois depende de fatores genéticos, epigenéticos, ambientais e sociais. Ela é caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial, a pressão sistólica maior ou igual a 140 mmHg de mercúrio e ou uma pressão diastólica maior ou igual a 90 mmHg de mercúrio. Se trata de uma condição frequentemente assintomática. A hipertensão arterial ela costuma evoluir com alterações estruturais e ou funcionais em órgãos-alvo, como coração, cérebro, rins e vasos. Apresenta um impacto significativo nos custos médicos e socioeconômicos que são decorrentes das complicações dos órgãos-alvo, que podem ser fatais e não fatais, como coração, que podem levar à doença arterial coronária, insuficiência cardíaca, fibrilação arterial e morte súbita. No cérebro, pode levar a acidente vascular encefálico e isquêmico ou hemorrágico e demência. Para os rins, pode evoluir para uma terapia dialítica e para o sistema arterial, pode evoluir para uma doença arterial obstrutiva periférica.
Estudos epidemiológicos confirmam a relação linear entre peso corporal e pressão arterial em indivíduos obesos. E assim sendo, os mecanismos envolvidos na hipertensão induzida por obesidade são diversos e complexos. Pode-se esperar, por exemplo, um aumento significativo na prevalência da hipertensão com o passar dos anos, se a tendência do acréscimo de ganho de peso na população não for estabilizada ou revertida. Nesse contexto, você poderia explicar melhor como se dá a relação entre as duas?
Há uma relação direta, linear, entre o excesso de peso, que é o sobrepeso e a obesidade, e os níveis de pressão arterial como um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial. O estudo de Framingham, que é um estudo de coorte, que descobriu que a cada 4,5 kg de aumento de peso foi associado independentemente a um aumento de 4 mm de mercúrio na pressão arterial sistólica. Também pode ser explicado por meio da fisiopatologia da hipertensão na obesidade, que ocorre principalmente por mecanismos de desregulação da função renal, com aumento das atividades no sistema renina, angiotensina e aldosterona e aumento do tônus simpático, especialmente na obesidade. obesidade visceral, que leva a um aumento da reabsorção renal de sódio, fazendo que a pressão arterial fique mais alta que o normal para manter a natureza e o equilíbrio de sódio. Essa desregulação causa um aumento na pressão arterial sistêmica e a hiperfiltração glomerular. Com o tempo, pode causar doença renal crônica, piorando ainda mais o quadro de hipertensão. Outra causa de relação são os adipócitos, que são as células que acumulam a gordura do nosso organismo. Eles têm a possibilidade de liberar hormônio, como o hormônio da leptina, que tem associação com a ativação simpática e liberação de seus próprios hormônios derivados de adipócitos específicos, como angiotensinogênio, aldosterona e angiotensina 2. Esses efeitos diretos das citocinas dos adipócitos ainda estão inconclusivos. A hipertensão, ela piora o prognóstico da obesidade por aumentar o risco de insuficiência cardíaca.
À medida que o indivíduo vai envelhecendo, as chances de adquirir a hipertensão arterial aumentam significativamente. Para melhor eficácia da prevenção e tratamento, é necessário que sejam adotados hábitos mais saudáveis de vida, como, por exemplo, a realização da prática de atividade física. Diante disso, quais outras estratégias podem ser adotadas para se ter um melhor controle da hipertensão no contexto da obesidade? E qual dieta pode ser seguida para sua prevenção?
Ao se tratar as estratégias que possam ser adotadas para melhorar o controle de hipertensão no contexto da obesidade, a primeira delas é a questão do controle de peso, já que a obesidade geral e a obesidade abdominal, elas estão associadas a um aumento do risco de hipertensão arterial. Então, de modo que diminuir o peso, ele promove a diminuição também da pressão arterial, tanto em indivíduos normotensos como em indivíduos hipertensos. Então, o ideal é manter o peso dentro da faixa normal, né, eutrófica, considerada eutrófica, que é o índice de massa corporal. Para adultos, esse índice calculado, ele tem que estar entre 18,5 a 24,9. E para idosos, de 22 a 27, que é o cálculo é feito pelo peso sobre a altura ao quadrado. Com relação aos padrões alimentares, um padrão alimentar considerado positivo na redução da pressão arterial é o padrão da dieta DASH, que é uma dieta que foi capaz de reduzir a pressão arterial e o efeito está sendo atribuído ao maior consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, cereais integrais, bem como consumo moderado de oleaginosas, redução no consumo de gorduras, com doces e bebidas com açúcares e carne vermelha. O efeito hipotensor decorre desse padrão de dieta mais do que seus componentes individuais. Então, é importante porque tem um alto teor de potássio nessa dieta, cálcio, magnésio e fibras, e quantidades reduzidas de colesterol e gordura total e saturada. É importante associar essa dieta chamada DASH com a restrição de sódio. E a redução de sódio, ele deve ser limitado até 2 gramas por dia, que equivale a 5 gramas de sal por dia. É por volta de uma colher de chá. Então, a gente também tem que trazer atenção para produtos industrializados e processados, que eles devem ser evitados por eles terem um alto conteúdo de sódio. Aumentar também o consumo de potássio. Então, alimentos são ricos em potássio, como feijão, ervilha, vegetais de cor de verde escura, banana, melão, cenoura, beterraba, frutas secas, tomate, batata inglesa e laranja são preferenciais na dieta da pessoa que procura o controle da hipertensão arterial. Reduzir o consumo de álcool e tabagismo, e é importante reforçar que o paciente obeso e hipertenso, ele deve ser assistido por um profissional de nutrição. Tem uma recente meta-análise que mostrou que a orientação nutricional, ela foi mais efetiva na diminuição da pressão arterial quando foi realizada por uma equipe multidisciplinar que era composta por um profissional nutricionista nessa equipe. Então, essa na atenção primária, como também na atenção secundária, a consulta com o nutricionista, ela é muito efetiva na melhora da qualidade da dieta.
Para saber mais sobre esse e outros temas relacionados à alimentação e nutrição, acompanhe nossos próximos episódios e não esqueça de acessar nossa página Obesidade em Foco PE.
Esse podcast foi produzido pela Coordenação de Segurança Alimentar, Nutricional e Sustentável da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, em parceria com a Alma Gesto Produtora.
Obesidade em Foco Podcast.